Olá! Bem-vinda a mais uma dose de virtude e a nossa porção de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito de Deus se une ao nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Amém? O próprio Espírito Santo é aquele que vem nos trazer o convencimento e a afirmação de que somos filhos de Deus. Hoje pela manhã, quando eu estava orando, eu conversava com o Senhor acerca da afirmação da nossa identidade em Cristo Jesus, do quanto isso tem um peso relevante na nossa vida como cristãos, na nossa vida como discípulos de Cristo Jesus, a importância de realmente estarmos com a nossa identidade celestial totalmente afirmada. E eu perguntava ao Senhor de que forma isso se tornaria cada vez mais verdade dentro de mim, do quanto, olhando para as nossas fraquezas, do quanto nós somos limitadas a entender quem realmente nós somos, porque cada uma de nós traz dentro de si a sua história, as suas frustrações, as suas desilusões, sentimentos de culpa, que obviamente atrapalham o fluir do Espírito em nós. Porque acabamos, por vezes, impondo tantas limitações naquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. E quando eu me deparei então com esta palavra como uma resposta de que é o próprio Espírito de Deus que se une, ou seja, que se faz um com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. E às vezes tentamos entender isso de uma forma racional. E através dessa palavra, podemos ver que é o próprio Espírito, quando estamos unidos com Ele, que vem trazer esta afirmação, esta certeza. É o próprio Espírito Santo que vem, em união ao nosso Espírito, trazer este convencimento da parte do Senhor. É como que se fosse necessário uma intermediação, uma intervenção celestial para que pudéssemos entender a nossa identidade celestial. Isso é muito congruente, porque a palavra de Deus nos diz que as coisas do Espírito discernem o Espírito e as coisas da carne discernem as coisas da carne. Então, obviamente, nosso Espírito está em Deus. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já nos criou e nos fez a sua imagem, a sua semelhança e nos intitulou como filhos. Certamente só poderemos ter a compreensão e a dimensão desta verdade, se estivermos com nosso espírito alinhado ao Espírito de Deus. Porque na nossa condição humana, irracional e natural, isso obviamente não faria sentido algum, porque colocaríamos à frente todas as nossas limitações, todas as nossas crenças, toda a nossa vida humana, e vai muito além do que a nossa vida natural. seria superficial demais. Se quiséssemos entender isso de forma natural. Pois as coisas do Espírito discernem as espirituais. Então, eu me coloco diante da presença de Deus por intermédio de Cristo Jesus e por intervenção do próprio Espírito de Deus, que se une ao meu Espírito, se fazendo um comigo e eu me fazendo um com o Espírito de Deus, é onde então eu recebo a afirmação de que eu sou filha de Deus. Amém? Que a graça, a paz e o amor de Deus invada o seu coração e a sua casa nesse dia. Com carinho, Kênia Martins. E hoje temos uma dose especial de amor vinda direto do coração de Deus para o nosso coração. E esta dose está no livro de João, no capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei unidos no meu amor por vós. O amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus, ele vai além da nossa capacidade humana de amar. Jesus, de uma forma muito ousada, ele nos convida, nos chama a estarmos unidos a Ele por meio do amor que Ele tem por nós. E Jesus compara o amor que Ele tem por cada um de nós com o amor que o próprio Pai, o próprio Deus, tem por Ele. Aqui nós podemos entrar numa dimensão profunda de amor que vai além do nosso entendimento. Por isso eu quero que você se permita mergulhar em águas mais profundas por meio da revelação deste versículo. Que possamos mergulhar profundos no amor de Deus. Jesus, ele nos faz um convite a permanecermos unidos com Ele por meio do amor que Ele tem por nós. Ele não pede para que nós o amemos, mas a palavra aqui nos fala: permanecei no meu amor. Ou seja, no amor de Cristo, porque o amor dele é suficiente para que possa alcançar o nosso coração, para que possa nos convencer do mal e do pecado, porque o amor dele é suficiente para nos constranger dos nossos maus caminhos e nos convencer de que aquilo que fazemos na nossa vida de errado pode ser modificado por meio do seu amor. Que aquilo que muitas vezes tem na nossa vida que não conseguimos mudar, situações, emoções, pensamentos, temperamento, comportamento, que muitas vezes sabemos que não está correto em nós, mas que como é difícil realizar uma mudança de atitude, de hábitos. Mas quando nos dispomos exclusivamente a nos colocar em amor com Ele, a nos colocar no amor dEle para conosco. Isto já é o suficiente para que possamos ser transformados por meio do Seu amor por nós. Jesus nos faz um convite simples: permanecei unidos ao meu amor. Assim como eu e o Pai somos um, eu e vós seremos um. Venha do jeito que tu estás. Venha exatamente assim como tu estás. Mas simplesmente se una ao meu amor. Se una ao meu amor por ti. Porque o meu amor por ti, ele é suficiente para transformar a tua vida. Ele é suficiente para curar as tuas feridas. Ele é suficiente para renovar a tua mente. O meu amor por ti é suficiente para curar as tuas emoções, as tuas carências. Permaneça unido no meu amor, porque eu poderei fazer coisas grandes e firmes que os teus olhos ainda não viram, os teus ouvidos não ouviram e que ainda não desceu ao teu coração. O amor de Jesus, ele é derramado sobre nós de uma forma constrangedora, de uma forma avassaladora, a ponto de Jesus comparar o amor do Pai por ele ao amor dele por nós. Jesus, em uma das suas palavras, das suas citações, ele diz: Pai, não permita que nenhum dos que tu me deste se percam. Tamanho é o amor de Jesus por todos nós. Sacrifício de amor foi revelado numa cruz, a fim de nos tornar livres, simplesmente para amá-lo e perdoá-lo. Para amá-lo e adorá-lo. O sacrifício da cruz foi para nos garantir um acesso livre de culpa, um acesso livre de pecados, um acesso livre do nosso ego, para que pudéssemos entrar nesta dimensão profunda de amor, não olhando para as nossas fraquezas, para as nossas limitações, mas extravasando tudo isso no amor de Deus, no amor do Pai derramado por nós através do Filho, Jesus Cristo. Recebemos este amor neste dia. Que venhamos ser tocadas com o amor de Cristo nesse dia de uma forma profunda. Que venhamos ser curadas pelo seu amor. Que venhamos ser transformadas pelo seu amor. Que venhamos ser regeneradas pelo seu amor. Que venhamos ser restituídas pelo seu amor. Que possamos apenas dizer: Jesus, eu estou aqui e eu quero me unir ao teu amor. Jesus, eu estou aqui e eu quero me render ao teu amor. Amém? Eu desejo que a graça, a paz e o amor de Cristo esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Com carinho, Kênia Martins. Doses de Virtude, Salmos 27, Verso 14. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que alegria receber esta palavra hoje pela manhã, onde tantas vezes esperamos em tantas coisas a resposta. Buscamos em tantos lugares aquilo que deseja e que anseia a nossa alma e o nosso coração. Porém, aqui neste salmo, neste versículo em especial, o salmista, ele nos aconselha: espera pelo Senhor. A nossa espera, ela precisa estar única e exclusivamente em Deus. Fazermos aquilo que precisamos fazer, aquilo que é necessário ser feito, aquilo que depende de nós. E as demais coisas aguardarmos, esperando com confiança em Deus, de que Ele está no controle e no domínio de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é rei, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. O nosso Deus, Ele é um Deus grande, é um Deus poderoso. Por isso é neste lugar de segurança que nós devemos colocar a nossa esperança e a nossa confiança. Podemos dizer que a palavra espera, que o verbo esperar, podemos alongar ele dizendo que sim, tem a ver com esperança. Ao esperarmos no Senhor, estamos depositando nele a nossa esperança. Onde em tantos lugares, muitas vezes, depositamos tantas expectativas e temos essas mesmas expectativas, por vezes, frustradas, onde, mais uma vez, acabamos nos abatendo, caindo num desânimo, numa tristeza, pelo simples fato de termos colocado a nossa esperança, a nossa expectativa em coisas e pessoas e não em Deus. Logo mais adiante no versículo, fala: tem bom ânimo, tenha bom ânimo, porque aquele que verdadeiramente está aguardando no Senhor, está colocando a sua esperança, a sua espera, a sua expectativa em Deus, automaticamente nós podemos mudar o nosso estado de humor, o nosso estado de espera a partir desta perspectiva. Se o meu olhar está esperançoso em Deus, eu posso então sentir do fundo do meu ser, no íntimo da minha alma, o ânimo de Deus chegando até a mim. É como que se eu virasse uma chave nas minhas emoções e pudesse dizer: bem, agora a minha esperança está unicamente, totalmente em Deus. Então eu terei bom ânimo por isso. Tem bom ânimo. Não nos deixemos abater pelas circunstâncias, não nos deixemos abater pela situação a qual estamos vivendo neste momento. Esta é uma situação terrena, é uma situação natural, mas há algo muito maior e muito além do que aquilo que nós podemos tocar ou daquilo que os nossos olhos podem ver. Por isso, nos animemos na esperança da nossa confiança em Deus. Fortifique-se o teu coração, diz ainda o versículo. Fortalecer o nosso coração. Isso quer dizer não termos um coração que é vacilante, um coração que é oscilante, um coração que ora está triste, ora está alegre, um coração que ora confia, ora não acredita em Deus, um coração que por vezes está temeroso, está com medo, está assombrado. mas sim termos um coração fortificado, fortalecidos, alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Fortifique o vosso coração, diz o versículo. Espera, pois, pelo Senhor. Assim finaliza o verso 14. Esperar pelo Senhor, termos bom ânimo e fortalecer o nosso coração. Eu tenho certeza que se aplicarmos essas três chaves poderosas, nós sim teremos dias de mais confiança, teremos dias de mais alegria, teremos dias de mais esperança. Com grande carinho, Kênia Martins. Olá, família Colheita! Queremos compartilhar uma mensagem ao seu coração nesse dia. Como igreja, entendemos que os relacionamentos saudáveis são como o cimento para a edificação do corpo de Cristo, sendo Ele, Jesus, a pedra principal desta construção. Ninguém é capaz de desenvolver-se a si próprio, segundo a semelhança de Deus, sem ser colocado à prova em suas relações. Uma igreja emocionalmente saudável favorece a morada e a ação do poder de Deus, onde todos nós podemos ser tocados por este poder. Entendendo que todos somos um em Cristo Jesus, passamos então a experimentar o sobrenatural coletivo, pois quando estamos alinhados a um só pensamento, a um só coração e a uma só alma, acessamos um nível diferente de fé, que é capaz de manifestar o que sozinho não conseguiríamos. A palavra nos diz em Provérbios 27:17 que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, ou seja, somos aperfeiçoados em nossas relações interpessoais. Estamos constantemente expostos ao pecado e ao erro no mundo em que vivemos. Somos, sim, imperfeitos. E nossas imperfeições serão expostas justamente no meio em que convivemos. Podemos dizer, também na igreja em que convivemos. E esse é o nosso grande e lindo desafio como igreja. Nos amarmos mutuamente, além de acolher e perdoar, além de entendendo que entre eu e você encontra-se Jesus, ali, pronto para nos aperfeiçoar nele através das nossas diferenças. Olá, mulheres da família Colheita! Como igreja, nós entendemos que os relacionamentos saudáveis são o cimento para a edificação do corpo de Cristo, sendo Ele, Jesus, a pedra principal dessa construção. Ninguém é capaz de desenvolver-se a si próprio, segundo a semelhança de Deus, sem ser colocado à prova em suas relações. Uma igreja emocionalmente saudável favorece a morada e a ação do poder de Deus, onde todas poderemos ser tocadas por este poder, entendendo que todas somos uma em Cristo Jesus. Passamos então a experimentar o sobrenatural coletivo, pois quando estamos alinhadas a um só pensamento, um só coração e a uma só alma, acessamos um nível diferente de fé, capaz de manifestar o que sozinhas não conseguiríamos. A palavra nos diz, em Provérbios 27:17, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, ou poderíamos dizer a mulher afia a mulher. Ou seja, somos aperfeiçoadas em nossas relações. Estamos constantemente expostas ao pecado e ao erro no mundo em que vivemos. Somos, sim, imperfeitas. E nossas imperfeições serão expostas justamente no meio em que convivemos. E esse é o nosso grande e lindo desafio como igreja, como ministério de mulheres, como mulheres divinas, de nos amarmos mutuamente, além de acolher e perdoar, além de entendendo que entre eu e você encontra-se Jesus, pronto para nos aperfeiçoar nele através das nossas diferenças. Eu quero convidar você, mulher, para estar juntamente conosco no culto especial Mulheres Divinas, que acontecerá nesta sexta-feira, às 19h30, no Salão Emaús. Você é a nossa convidada especial. Te esperamos lá. Um forte abraço!